gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo. E de novo. E sair pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula, da Luli, do Lucas, a Bet da Ana, do Luiz, da Denise, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros.
Não adianta mudar, seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Fala, galera coral, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Beberibe 1285. Pode espalhar aí pro pessoal que o Beberibe 1285 está no ar e para falar de um assunto muito sério, né? Um assunto que traz novamente esperança ou ilusão à torcida do Santa Cruz, que é o imbróglio, né? Entre o Santa Cruz e a CBF. Hoje o Santa Cruz deu entrada no STJD, solicitando a interrupção da Série D até que seja julgado o seu pleito, e a gente vai falar aqui sobre isso. Comigo aqui meu amigo André, está chegando nosso amigo Garibaldi. Boa noite, André, tudo bom?
Boa noite, Maurício, boa noite a nação coral, um tanto quanto gripado, mas a gente vai fazer essa live aí com muito bom gosto para tentar, na medida do possível, né, Maurício, esclarecer toda essa situação que está envolvendo Santa Cruz e a CBF. Um abraço a todos.
Beleza, beleza. Meus amigos, hoje a gente está com uma limitação técnica grande aqui, tá? Eu estou sem meu computador, então estou operando pelo celular, tá? Então vou pedir a paciência da galera que está aí no chat, da galera que está em casa. E ajuda também, tá? Para mim, André deu uma travadinha pequena. Então, me digam aí no chat se também aconteceu para vocês, porque a gente vai acertando aqui as coisas para saber se é minha internet, que tá com um probleminha, que acontece muito, né? Ou se é a internet de André, que hoje deu uma baqueada. Mas a gente vai seguindo por... Vai seguindo por aqui, né? André também pegou a virose. Meu amigo André, antes de começar a tratar dos assuntos, a gente agradece aos nossos parceiros, a Bet Nacional, Bet dos Brasileiros, né? A BCI Imobiliária, mais de uma década, intermediando sonhos, tá? Aqui no Recife, região metropolitana, e em Portugal agora também, tá? A Bet Nacional é a sua imobiliária. Você está pensando em alugar, administrar seu imóvel, vender seu imóvel, comprar um imóvel novo. A BCI pode te ajudar em todos esses aspectos. Então procura o pessoal da BCI aí embaixo, no vídeo aqui, ó. Tá passando o site da BCI, dos nossos demais parceiros. Procura lá, tá? E você vai ser muito bem atendido por Alisson ou pela sua equipe, que está lá na BCI disponível para atender a todos vocês. Agradecemos também a Tec Proteção Veicular. Você que está cansado de pagar caro o seu seguro automotivo, você pode se associar à Tec Proteção Veicular. Não é seguro, tá? Lá você é associado procura o pessoal da TEC, Proteção Veicular, e diz que é seguidor ou membro do Beberibe, tá? E você vai ganhar descontos exclusivos, a depender de você seja seguidor ou membro. Beleza? Agradecer também aos nossos membros do grupo de membros do Beberibe. E agradecer a todos lá. E vamos seguir aqui na live, vamos falar sobre esse assunto, porque hoje André, mesmo gripado, é quem vai dar o andamento dessa questão. André recebeu os documentos, leu tudo, tá? Hoje a nossa live é focada nessa questão, desse imbróglio judicial. Mas para dar uma resumida, o Santa Cruz, através do Conselho Deliberativo, né, enviou um ofício. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me interrompa na hora que quiser, tá, André? Lá no dia 12 do 3, antes da divulgação, né, ainda do regulamento, o Santa Cruz, através do Conselho, enviou um ofício, tá? E a CBF teria 3 dias para responder esse ofício, não respondeu, só respondeu no dia 18, depois da divulgação desse relatório, do regulamento, dizendo que o pedido do Santa Cruz não tinha sido aceito. Depois disso, Santa Cruz entrou com outro pedido já na semana passada, inclusive já fez um vídeo longo explicando tudo aqui no Beberibe, né, aqueles vídeos diários dele. Pedindo mais uma vez a apreciação da CBF, tá? Que mais uma vez teria 3 dias úteis para responder, mas que se não respondesse, o Santa Cruz entraria com uma questão judicial no STJD. A CBF não respondeu até o dia de hoje, o Santa Cruz ingressou no STJD com esse pedido de paralisação da Série D. Lógico, ainda nem começou, então seria um adiamento, né? Se não for julgado até lá.
Minha gente, acho que deu uma travada aí do. Do Maurício. Tá travando isso, Maurício.
Se o direito do Santa Cruz ele enxerga. Existe Santa Cruz. Voltei?
Continue.
Voltei, André? Se é possível.
Tá travando, Maurício.
Realmente. Oi.
André. Tá travando, Maurício. Tu volta, depois trava. Volta, depois trava.
Então dá andamento, André, no que tu lesse aí, começa a falar sobre isso.
Então, minha gente, veja, em primeiro lugar, né, é bom a gente esclarecer a todos os torcedores do Santa, né, que no mundo do direito existem diversas espécies de direito, né? Existe aquele direito que a gente diz que é um direito líquido e certo, aquela história de causa-ganha, entendeu? Que é praticamente incontestável, certo? Existe aquele direito que o clube vai buscar na justiça, que é um direito guerreado, certo? Que é um direito que tem que ser reconhecido pela justiça. Então, o que o Santa Cruz está propondo é essa categoria de direito, né? É uma questão interpretativa. O Santa Cruz entende, né, de que ele merece ser o contemplado pela vaga que foi deixada na Federação Mineira de Futebol. Ele entende de que o chamamento do Democrata é uma irregularidade, porque não atende critérios técnicos. Por quê? Porque o Democrata foi rebaixado no Campeonato Mineiro do ano passado. Hoje o Democrata jogará, né, a segunda divisão do futebol mineiro, né? E isso, evidentemente, que vai de encontro aos critérios técnicos estabelecidos na lei, né, geral de desporto, né, do Regulamento Geral de Desporto. Essa é a tese do Santa Cruz, certo? Por outro lado, você tem uma tese que é defendida pela CBF, né, de que não, de que a vaga pertence à Federação Mineira de Futebol, né? E aí pouco importa se o clube está na segunda divisão, se está na primeira, desde que não participante da Série A, B e C, né, qualquer outro clube filiado à Federação Mineira teria direito a disputar a Série D. Veja que é uma interpretação muito abrangente. Né? É como se aquela vaga fosse necessariamente da Federação. E o Santa Cruz entende que é diferente. Não, não é necessariamente da Federação. Né? Não é da Federação a todo custo. Há critérios, né, legais em que se impõe uma espécie de limitação. E é nisso que o Santa Cruz se agarra. Né? O recurso do Santa Cruz é um recurso bem fundamentado, é um recurso lógico, tem uma lógica jurídica por trás do que ele defende. Né? Só que, evidentemente, quem vai julgar não é o Santa Cruz, não é nem sequer a CBF, muito menos o Democrata. Quem vai julgar são os profissionais que compõem o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? Os chamados auditores. Entendeu? Então, é basicamente esse conflito que veja, a partir de hoje que gerou, e que aí vai ser colocado uma guerra judicial nesse sentido. Né? O pedido do Santa Cruz é para que não haja o início do campeonato da Série D, e é uma coisa lógica, né? Como é que vai começar uma competição se tem um clube que está alegando, né, no caso Santa Cruz, que tem direito a participar da competição, né? Então não pode ter, teoricamente, não pode ter, pelo menos nesse grupo, o início do campeonato. Talvez nos outros, né, que não tem influência, pelo menos momentânea, por enquanto, abra o Campeonato Brasileiro. Mas pelo grupo que Santa Cruz está, me parece que é o grupo 6, me corrijam aí, né? Santa Cruz herdaria a vaga do Democrata, então ele jogaria com os times daquele grupo, né? Me parece que é o grupo 6, né? São os times de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Santa Cruz entraria. Oi?
Tá me ouvindo bem?
Tô lhe ouvindo bem agora, Maurício.
Pronto. Deve ter uma quedinha de qualidade no meu som, mas o importante é que eu acho que resolvi aqui a questão da internet. Eu não sei nem se o Santa Cruz não seria realocado, tá, André? Se fosse o caso de jogar a Série D. Ou se a CBF deixaria aí nesse grupo mesmo para dar uma prejudicada também, né?
Não, Maurício, eu acho que nessa altura do campeonato, se o Santa Cruz for entrar no grupo regionalizado, iria praticamente bagunçar nos grupos todos, entendeu? Então, ele, até por uma questão de lógica, que ele herdaria essa vaga deixada pela Federação Mineira, eu acredito que ele jogaria esse grupo 6, entendeu? Até porque o regulamento, ele diz o seguinte, Maurício, e aí é uma questão que eu acho meio esdrúxula, né? Ele diz mais ou menos o seguinte, ele diz, ó, a vaga é da Federação. Havendo desistência, você vai achar um clube que queira disputar a Série D. Claro, né, que esse clube não joga Série A, B e C. É uma questão de lógica, certo? Uhum. E aí fica buscando, até aparecer um clube, seja da quinta divisão, que diga assim, eu quero jogar a Série D. Veja que absurdo. Vamos admitir que não haja nenhum interessado filiado à Federação Mineira. O que é que diz o regulamento? Tá, então você parte para a federação daquele grupo que está sendo, daquele time que desistiu. E quais são as federações que tem no grupo, no caso? É Espírito Santo e Rio de Janeiro. Aí faz a mesma logística. E aí vem a melhor ranqueada. No caso é do Rio, em relação a Capixaba, né? A Federação Capixaba. Aí vai para o Rio, Maurício. Aí a mesma coisa. Olha, alguém quer jogar a Série D? Aí eu vou repetir, ninguém quer jogar a Série D. Aí ele parte para a Federação Capixaba. Ei, alguém quer jogar Série D? Não, ninguém quer jogar Série D. Entendeu? E aí, né, vai se fazendo todo esse imbróglio até chegar o ponto que ninguém quer jogar Série D e diga assim, olha, realmente vai ter menos um participante. E a coisa mais lógica, né, Maurício, é chamar o quê? Chama o melhor ranqueado. Tem coisa mais técnica, mais justa, do que se chamar o clube melhor ranqueado, né, que queira disputar a Série D? Pois a CBF disse que não. Né? Vai fazer o... se ninguém quiser disputar a Série D, dessas federações que estão aí, o grupo vai ficar, no caso, com 7 participantes e não chama o melhor ranqueado. Eu acho que nesse ponto é o ponto mais forte da pretensão do Santa Cruz. Porque aí, Maurício, demonstra, na minha visão, que não é um critério técnico, é um critério político. Um critério meramente político, é de chamar a federação. A CBF vive de quê? Vive dos arrumadinhos que tem com a federação. Né? Para voto, para manutenção do poder, para tudo. Então, para mim, está mais do que lógico de que esse regulamento feito pela CBF contempla, né, a questão política que envolve a CBF e federações do que propriamente a questão técnica, Maurício.
É a questão política, André, e no momento em que o presidente da federação está precisando de apoio, né? Presidente da CBF. A gente sabe que existe um grupo que quer retirá-lo da CBF. Ele, inclusive, saiu, voltou através de uma decisão do ministro do STF e que, na época, o que foi noticiado é que a esposa desse ministro, né, advoga para o presidente da federação, da CBF. Então, é uma questão política também, né? E ele coloca esse regulamento. Tá? Eu vou falar o que eu sempre tenho dito. Não era nem para a gente saber desse regulamento, né? Não era nem para a gente saber. A gente só sabe desse regulamento esdrúxulo e escroto porque nós estamos no fundo do poço. Porque se nós estivéssemos no lugar onde o Santa Cruz deveria estar, esse regulamento poderia ser o mais injusto possível. A gente não era nem para estar preocupado com isso.
Exato.
Né? Mas a gente está no fundo do poço, então a gente está preocupado com esse regulamento.
Ô, Maurício.
Eu tenho... Oi, Leonardo.
Deixa eu responder logo aqui ao nosso amigo Heron do Mangue e a Paulo Ricardo, que praticamente fizeram a mesma pergunta para mim, indagando se qual, na minha ótica, se o Santa Cruz tem um bom direito ou não. Eu acredito que tem um bom direito, certo? Mas isso não significa que ele vai ganhar a causa, certo? Muitas vezes a gente tem um bom direito e a decisão judicial é outra, entendeu? Então, assim, o que eu posso garantir a vocês é que o direito de Santa Cruz é bom e que há uma lógica jurídica, sabe, nesse direito, nessa pretensão do Santa Cruz. Agora, se o Santa Cruz vai ganhar, né, o que ele está pedindo, se o STJD vai julgar procedente essa medida cautelar que o Santa Cruz entrou, aí é uma outra história. Porque muitas vezes entra um componente e outro, muitas vezes entra uma pressão, muitas vezes entra a questão política da jogada, certo? É uma federação mineira, né, que é uma federação de peso na CBF. Então, existe toda essa situação. E existe também a própria argumentação do direito em si. O tribunal pode entender de que a vaga é mineira, porque a CBF assim quis, porque está no regulamento da CBF. Entendeu? E pronto. É o entendimento deles. Né? Então, assim, eu diria a vocês que o direito de Santa Cruz é bom, mas... quem vai decidir efetivamente isso é o tribunal. E o tribunal pode decidir tanto a favor de Santa Cruz como a favor do Democrata de Minas Gerais. Entendeu?
Agora, André, tecnicamente, qual o pedido do Santa Cruz? Você pode passar para a torcida do Santa?
O Santa Cruz pede para que seja inabilitado o Democrata, porque o Democrata estava jogando... a segunda divisão do futebol mineiro, E há um artigo que o Santa Cruz se pega, Maurício, que é o artigo 103, salvo engano. Se você puder colocar aqui, seria interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bom,
hoje eu não consigo, é por causa da limitação aqui.
Pronto. O Santa Cruz se pega esse artigo para dizer de que um clube que foi rebaixado de uma competição a outra não pode, né, ingressar numa competição nacional. É basicamente isso que o Santa Cruz se apega. E aí não se trata de um critério técnico. É aquilo que a gente acabou de dizer. Pode se tratar de tudo, menos de um critério técnico. E qual é o critério técnico que o Santa Cruz se agarra? O critério técnico é que a CBF, né, chame o clube melhor ranqueado. E o clube melhor ranqueado, né, desses clubes que postulam vaga da Série D é o Santa Cruz, que é o 58º melhor colocado. Entendeu? Então, em paralelo a isso, ele pede uma liminar para que seja, para que não haja o início do Campeonato Brasileiro, né? E que o Santa Cruz seja chamado ou convocado, enfim, a substituir o Democrata de Minas Gerais. Entendeu, Maurício? Além do que, veja.
Entendi, até me ouvindo.
Estou lhe ouvindo agora.
E na sua opinião, André, porque hoje você aqui é mais importante do que eu, muito mais. O Santa Cruz, repetindo a pergunta do pessoal que está vendo a live, você vê a possibilidade real do Santa Cruz conseguir essa questão?
Maurício, argumentos jurídicos, certo, o Santa Cruz tem. Eu ficaria desesperançoso se fosse o que a gente chama de direito, sabe, Maurício? Uma mera aventura jurídica. O cara entrar por entrar sem ter base jurídica, sem ter argumento jurídico. Santa Cruz tem argumentos jurídicos, entendeu? Resta saber se esses argumentos jurídicos serão capazes de convencer o Superior Tribunal de Justiça a acolher o pedido dele. Entendeu? Mas que o Santa Cruz tem argumentos jurídicos sólidos, lógicos, tem. Tá entendendo, Maurício? É uma questão que vai ser posta em juízo, né? É uma questão que vai ser decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Das duas teses. Qual é a tese, né, que vai ser acolhida pelo tribunal? A tese que o Santa Cruz está demonstrando, ou é a tese da CBF, que certamente o Democrata vai abraçar também essa tese, porque ele convém de dizer que não, que tudo que a vaga ao cabo e ao fim é da Federação Mineira de Futebol e ponto final. Entendeu? Ela faz o que quer. Sendo da Federação Mineira, ela faz o que quer. Entendeu? Então, existem essas duas teses. Mas percebam, a tese do Santa Cruz, ela é uma tese que ela tem argumentos jurídicos. Ela tem um propósito, ela tem uma lógica jurídica. Não é uma aventura. Não é uma tese rasteira. Sabe? O Santa Cruz não entrou com esse processo, né, com uma tese fraca, com uma tese aventureira mesmo, né, sem nenhum propósito. Não, há uma lógica jurídica, há um propósito jurídico, há violações às leis. O Santa Cruz está apontando essas violações, né, mas, repito, quem vai decidir é o Superior Tribunal de Justiça. Entendeu? E aí os homens, né, eles têm o poder decisório de saber qual é a tese que é melhor, no entendimento deles, que é a mais palpável. Se é a tese do Santa Cruz ou se é a tese da CBF. A questão basicamente é essa.
André, antes de passar para Garibaldi, você pode citar, no seu entendimento, quais são as leis que a CBF quebra com esse convite ao Democrata de Sete Lagoas?
Veja, o Santa Cruz alega que há violação na... Deixa eu só ver aqui, Maurício. É o Regulamento Geral de Competições, tá? Me parece que é o artigo 103, que é justamente o artigo que fala que mais ou menos diz o seguinte, que um clube rebaixado do campeonato não pode pleitear uma vaga em competições nacionais. Santa Cruz se pega isso aí, entendeu? Isso é um regimento geral de competições, certo? A CBF fez um regulamento específico da Série D. É outra questão de interpretação, de saber o que é que prevalece nesse caso, o regulamento geral ou esse regulamento específico que a CBF fez para a Série D. Se o tribunal entender que não, que isso aqui é um regulamento geral e tem um princípio geral e que não pode ser violado por uma regra específica, ou seja, de que um clube rebaixado no campeonato estadual para a Série B não pode pleitear uma vaga no campeonato nacional, o Santa Cruz sai vitorioso. Se o tribunal entender de que existe uma regra específica e a regra específica ela sobrepõe uma regra geral e que, portanto, essa regra específica diz que a vaga é da Federação Mineira, mesmo se tratando de um clube que está numa segunda divisão do futebol mineiro, evidentemente que o Democrata vai sair vitorioso, certo? Mas, é como ele disse, a tese do Santa Cruz, a fundamentação do Santa Cruz, ela tem uma lógica jurídica, né? Ela apresenta, Maurício, onde é que está a violação. Ela diz onde é que está o direito do Santa Cruz. Vai caber ao Superior Tribunal de Justiça acatar ou não esse pleito.
Beleza. Garibaldo. Boa noite, Garibaldo. Tudo bom, meu querido?
Boa noite, Maurício. Tudo bem? Boa noite, André. Boa noite a todos os espectadores aí da live. Satisfação estar participando.
Garibaldi, depois de ler toda a documentação aí, a primeira pergunta que eu faço para você, seu entendimento é de que o direito do Santa Cruz é bom ou essa questão é perdida?
Veja, Maurício, a princípio eu gostaria logo de esclarecer que eu não sou um estudioso do direito desportivo, né? Na realidade, vocês sabem, eu exerço cargo promotor de justiça, e assim, minha visão em relação a essa parte do direito esportivo não é das melhores, mas a gente tem uma noção dos princípios e das normas do direito. O que eu posso dar uma opinião é com base num conhecimento geral, né, do que sejam as normas e os princípios do direito. Nesse caso aí, eu falaria de um princípio que se aplica mais à administração pública, que é o princípio da razoabilidade. Mas o que é o princípio da razoabilidade? É aquele que visa assegurar que o direito seja aplicado de forma a não ferir o bom senso, certo? Mas eu acho que aqui também, mesmo tratando de uma situação de direito desportivo, é preciso que as leis nessa matéria sigam o bom senso, atendam a um princípio de razoabilidade. E como bem colocou o André, eu estava acompanhando a live desde o início, não me parece ser razoável, não me parece ser de bom senso se colocar um time que está disputando a Série B de um campeonato estadual para participar do campeonato nacional. Porque no momento em que o Democrata de Sete Lagoas foi rebaixado, isso se deu ano passado, ele já é um time de Série B do Campeonato Mineiro. E aí, realmente, fere o princípio técnico. E isso está previsto na legislação desportiva. No caso, seria no regulamento geral, né? E aí, se André estava até falando essa questão de que teria que se vê se o que caberia aí seria uma lei específica ou uma lei geral. Eu já tenho na minha mente a ideia de numa questão de técnica legislativa, né, de que a norma geral deve prevalecer sobre a norma específica, né? A própria norma específica ela deve ser feita se balizando pela a norma geral. Então, nesse caso, deveria o STJD se filiar à Lei Geral de Competições. E, consequentemente, como lá há a previsão de que cabe a observância aos critérios técnicos, isonômicos, equânimes, e que privilegie o fomento do futebol, é preciso, então, que seja numa situação excepcional, que é o caso. Porque o que foi que aconteceu? A Federação Mineira colocou várias situações em que os clubes foram desistindo até que ela chegou no Democrata de Sete Lagoas. Ora, o momento de apresentar, de indicar o clube, ela já teve. E aí, o erro no procedimento é da própria Federação Mineira. Até então, ela apresentava, o clube desistia. Só que agora, ela comete um erro quando ela apresenta um clube que não tem, vamos dizer assim, handicap, não tem as condições, os critérios técnicos favoráveis para participar. Então, eu acho que aí esgotou para a Federação Mineira, a possibilidade da indicação. E aí a gente está dentro de uma situação excepcional, porque se a Federação Mineira já não pode mais apresentar, aí o que se faz? Se dá essa vaga a uma outra federação ou se dá essa vaga ao clube melhor ranqueado? A meu ver, como é uma situação excepcional e com base no Regulamento Geral de Competições, se deve dar essa vaga ao clube melhor ranqueado. Até porque, se for para dar a qualquer outra federação, cria um desequilíbrio no número de vagas entre as federações. O número de vagas das federações são aqueles que foram estipulados desde o início. Não tem mais por que aumentar. E no caso da Federação Mineira, como eu disse, ela teve a sua... o seu momento de indicação e indicou um clube que não tem condições de fazer parte do campeonato nacional. Então, ela já, vamos dizer assim, não tem mais indicação para se fazer, não se pode dar essa nova oportunidade. Eu até, nesse caso aí, eu faço uma espécie de, assim, de analogia. É como a pessoa que vai, um exemplo bem besta, o camarada vai fazer um concurso, aí está lá, a regra do concurso é uso de caneta preta. Aí o camarada chega, entra, só quando ele vai olhar, ele está com a caneta vermelha. Aí ele chega e diz, não, peraí, eu vou buscar uma caneta preta lá em casa, daqui a pouco eu volto. Só quando ele voltou, o portão já está fechado. Não tem mais como, ele já está fora do horário. Então, assim, já passou o momento da Federação Mineira fazer as indicações, e a indicação que ela fez foi inadequada. Então, nesse momento aí, a solução, eu vejo dessa forma, é seguir o Regulamento Geral das Competições, abrindo vaga para o clube melhor ranqueado, que é o Santa Cruz. Então, para mim, o direito de Santa Cruz é um bom direito.
Ok. Ok, Garibaldo, eu acho que tua imagem está travada, tá? Eu estou ouvindo tua voz perfeita. Não sei se o André também está travado para André a imagem, André.
Garibaldo está, né? Travada, a minha está travada?
Tua voz... Não, a sua não. A sua tá normal. Diga agora que a voz tá boa, mas a imagem tá travada. Então, se tu quiser dar uma saída e voltar pra live pra ver se resolve, tu pode fazer, tá?
Ok.
Garibaldi e André explanaram aí muito bem, né? Eu, mais uma vez, peço perdão a quem está aqui assistindo a live. Hoje não é um dia normal. Eu estou fazendo pelo celular, né? Tive que resolver uma bronca no meio da live aqui. Tanto que eu saí aí, fiquei só com a imagem preta, né? Mas estou de volta para tocar aqui a live. 100%. Pronto, Garibaldi acabou de voltar. Mas assim, nem ler o chat eu estou conseguindo, tá? Então hoje, a gente pede perdão a quem está no chat, pede para que continue comentando aí. Estou vendo que está tendo interação entre quem está no chat. Mas hoje realmente é um dia diferente. Eu não trouxe meu computador porque a gente decidiu fazer a live de última hora, justamente para informar a torcida do Santa Cruz sobre essa questão. André Garibaldi, uma pergunta para vocês. A gente está fazendo uma análise baseado na visão do Santa Cruz, né? Mas como é que vocês veem que o democrata pode se defender dessa questão? Porque assim, o democrata lançou uma nota, né, dizendo que foi convidado pela CBF e tal, tal. Eu tenho dito em alguns grupos que o Democrata jogar essa Série B pode até chegar na conclusão de que é legal, mas não é justo, né? E aí legalidade e justiça são duas coisas diferentes, né? O Democrata ele não ganhou nenhum jogo no Mineiro do ano passado, né? Foi rebaixado para a segunda divisão e do nada, né, é convidado pela CBF para jogar essa Série D por conta de desistências. Ao mesmo tempo, como o André falou, o regulamento da CBF esdrúxulamente diz que, André já falou, eu vou citar de novo: se ninguém quiser a vaga em Minas, a vaga vai para Rio de Janeiro, vamos botar. Se ninguém quiser a vaga no Rio, vai para o Espírito Santo. Se ninguém quiser a vaga no Espírito Santo, o campeonato acontece com um time a menos no grupo, ou dois, dependendo do número de desistências. E o ranking nacional não é usado como parâmetro em momento nenhum para botar um time na Série D. Veja, nós estamos falando de um país onde tem uma enormidade de times que deixam de jogar agora. E sempre foi assim, centrado Caruaru, só aqui em Pernambuco, né? Uma enormidade. Isso é novidade para o Santa Cruz. Mas para um N números de times, é uma coisa comum não jogar no segundo semestre, né? E aí, um campeonato de Série D, que é a última divisão do país, acontece com um time a menos, porque a CBF não quer dar a vaga pelo regulamento, pelo ranking nacional. Isso é
Maurício,
esdrúxulo, isso é escroto, isso é errado. Diga, André.
só para fazer um adendo aqui, eu tô lendo aqui agora o regulamento da CBF e ela começa a fazer a gradação, né? Quais são os clubes que têm direito a jogar a Série D, né? Aí ela diz: olha, os rebaixados da Série C, né? Aqueles que se classificaram dos seus campeonatos estaduais, salvo os clubes que estão já na Série A, B e C, então ela faz esse tipo de gradação, sabe, Maurício? Mas veja, aí ela diz só o seguinte, viu, Maurício? Ela diz aqui, na linha D: não havendo clube interessado, após observado o critério na linha C, e o da linha C é justamente o critério de que a vaga seria da federação onde está participando o clube dentro do grupo, certo? Ou seja, do Rio de Janeiro ou de Minas, ou do Espírito Santo. Que seria o grupo onde estava o Democrata, tá? Só
Democrata.
tem time de Minas, do Rio e do Espírito Santo, e tem um da Bahia também. Então, se a Federação Carioca, a Federação Capixaba, a Federação Baiana, essas três federações não tiverem ou não quiserem os clubes disputar a Série D. Aí tem um outro critério. Veja, o critério seria pelo ranking das federações. Se no ranking das federações nenhuma quiser, né, aí sim, é que fica sem um clube naquela chave. Ou seja, se faz miséria, Maurício, miséria, né, para se colocar um clube na Série D, menos a convocação do clube melhor ranqueado pela CBF. É um negócio patético, entendeu? Patético. Então, o critério para se entrar na Série C, na Série D, é tudo que você possa imaginar, desde que passe pelas mãos das federações. Entendeu? O critério técnico de ranking dos clubes não é observado.
Justamente. E aí, Garibaldi traz uma coisa importante para a live, que é o seguinte, Garibaldi, se eu estiver errado, você me corrija, tá? O que você disse aí, basicamente, é que existe um regulamento das competições, um regulamento maior. Vamos colocar que a Constituição... Não entendi.
É o regulamento geral, né? Regulamento geral.
Isso. Vamos colocar que é a Constituição. Existem leis estaduais no Brasil que podem ser feitas em cada estado, mas que ela não pode se contrapor à Constituição brasileira. Não é verdade? Então, a gente vamos como a política está muito em voga no Brasil hoje, né, vamos usar esse exemplo. O que você está dizendo aí é que o regulamento desse campeonato pode se chegar à conclusão, o juiz que vai julgar, que ele está se contrapondo à lei geral de competições. Não é verdade? E por isso o direito do Santa Cruz ganha uma maior força. Não é isso, Garibaldi?
Ô Maurício, você falou em política, e aí eu vou entrar nessa questão de política para pegar um exemplo da seguinte forma. No Brasil, o partido político é mais importante do que o candidato. Então, o voto que sobra de um candidato pode ajudar a eleger um outro candidato que teve menos votos. E aí, às vezes, acontece de um candidato, de um partido, ter menos votos do que um outro candidato, mas pelo coeficiente partidário ou da coligação, ele recepciona os votos que sobraram dos outros candidatos mais bem votados, e o voto é computado a seu favor, e ele acaba sendo eleito, e tem um camarada num outro partido, mas que no somatório dos votos do partido lá, não consegue superar a quantidade de votos daquela coligação ou daquele partido maior, que tem maior número de candidatos bem votados. E aí, acontece às vezes do cara estar com uma votação menor, ser eleito, e o cidadão que teve uma votação maior, mas que não tinha contingente de votos no partido dele suficiente, ele não é eleito, ou seja, ele não vai ser contemplado a fazer parte de um poder. Normalmente isso acontece na eleição para o cargo do Poder Legislativo, vereador, deputado, enfim, é que essa coisa se apresenta. Mas por quê? Porque se diz que o partido é mais importante. E quando a pessoa está no exercício da função de deputado, ele deve seguir as normas do partido, sob pena de ele estar cometendo até a infidelidade partidária. Certo. O que é que eu vejo que acontece na questão do futebol? Quer se colocar que a federação é mais importante do que o clube. E daí porque a CBF direciona tudo em favor das federações, como o André estava comentando. Você vai ler o regulamento específico aí da CBF para a Série D, é o tempo todo, em primeiro lugar, a federação. Em primeiro lugar, Ah, não damos, vai para a federação do grupo, vai para aquilo, vai para aquilo. Só não chega no ranking dos clubes. O problema que eu vejo é o seguinte, que diferentemente da política, o clube que disputa uma competição, ele não recebe influência nenhuma naquela competição nacional que ele está participando da federação. Entende? O político que exerce um mandato, aí realmente ele ainda tem que se subordinar a tomar posições, até a votar em projetos de lei de acordo com as diretrizes do partido. Mas o futebol é totalmente diferente do que acontece nessa situação da política. Porém, a CBF trata como se fosse algo parecido, e não é. Onde se deve, a meu ver, privilegiar o ranking por clubes. Eu já acho errado essa história de fazer o ranking, ou seja, de as vagas serem concedidas por questões de ranking de federação, né? Mas é a posição da CBF, porque a CBF depende dos presidentes de federação quando tem eleição para eleger o presidente. É por isso que ele privilegia tanto as federações. Mas, quando se fala em critério técnico e está no regulamento geral de competições, que desse prevalecer o critério técnico, aí no meu entendimento, não tem nem o que pensar, né, quanto a isso. Ora, qual é o melhor critério técnico para se avaliar qual o melhor clube? O ranking de clubes. E o Santa Cruz é o primeiro colocado. Aí, nessa situação em que vocês estavam colocando aí, a possibilidade de ficar com o menor número de clubes no grupo e não se abrir mão para o melhor colocado do ranking. Eu acho isso aí um total absurdo, no meu entendimento. Aí você agir contra o futebol, né? Contra um princípio, a meu ver, que é o princípio da vamos dizer assim, da busca pelo
critério técnico, né, Garibaldi? Sempre se fala em critério técnico, até o antigo Estatuto do Torcedor contemplava essa palavra, critério técnico, não é? O que é que se busca, veja, o que é que se busca numa competição desportiva, né? Sempre ter em mente e privilegiar as questões técnicas, que se vença aquela equipe que buscou e que foi contemplada nos critérios técnicos. O próprio regulamento, ele tem critérios técnicos, entendeu? De confronto direto, de número de vitórias, de saldo de gols, entendeu? De cartões, tudo. Isso são critérios, entendeu? Por que é que a CBF, quando fez o regulamento específico nesse ano, não contemplou o critério técnico de um clube através do ranking? Para que serve o ranking da CBF?
André, eu fiquei aqui hesitando, é porque como eu estou muito apegado, por conta da minha atuação como promotor, a questão de princípios em relação à administração pública, e como eu digo aqui, a gente está falando de direito esportivo, mas o princípio que vinha na minha vontade de falar, mas eu tive que me controlar, é o princípio da moralidade, né? Era isso que eu estava querendo dizer. Isso foi o princípio de moralidade, isso é um absurdo. Você deixar de colocar o clube melhor ranqueado por uma forma de privilegiar de forma exacerbada as federações, a ponto da CBF aceitar que a Federação Mineira indicasse um clube rebaixado, um clube de Série B do Campeonato Mineiro. Olha, eu acho isso uma vergonha para o futebol. Isso, para mim, é uma coisa assim, imoral, uma coisa absurda. Porque campeonato brasileiro pode ser de Série D, mas é o campeonato nacional. Ele está muito, em tese, assim, mais qualificado do que o campeonato mineiro, mesmo sendo de Série D. Para você colocar um time de Série B da segunda divisão do campeonato mineiro. Quer dizer, você desprestigiar o seu próprio campeonato, o que a CBF está fazendo. Agora, isso porque me parece, aí eu também, é ruim a gente colocar certas coisas, mas é como se tivesse uma pirraça em relação à Federação Pernambucana. Né? Porque eu acho também, e André, assim, de certa forma, até tocou, que é falta de força política aqui de Pernambuco. E me parece que, especificamente assim, a CBF não se dá com a Federação de Pernambuco, ou tem alguma coisa que torna a Federação Pernambucana, para essa finalidade aqui, desprestigiada. Porque o que se faz em relação ao Santa Cruz, eu acho assim, uma coisa assim, parece dirigida da CBF. Sei não, é a
Eu acho.
impressão. Agora já estou entrando numa situação assim que não é nem muita questão da questão técnica, né? Do direito, do bom direito. Mas porque, como eu lhe disse, se a própria Lei Geral das Competições fala de que havendo a vaga, porque tem duas situações, né, Maurício?
O Garibaldi,
Uma é a perda do direito do democrata, e a outra é de quem teria o direito em se reconhecendo que o democrata não tem direito. Aí seria um clube de uma outra federação ou clube melhor ranqueado. São dois momentos, não é isso? E aí, considerando que o democrata não tem direito, porque ele não preenche o critério técnico. Eu entendo que não se pode dar outra federação para não haver um desequilíbrio no número de vagas por federação, que já está estabelecido. Aí chegar ao ponto de dizer que é melhor, então, não colocar ninguém, ficar com um a menos na competição. Aí eu digo só pirraça, o camarada falar um negócio desse.
Ô Maurício,
Fala, André.
eu vou ler aqui para vocês o que é que o Santa Cruz se apega no seu direito, tá? É o artigo 103, o parágrafo 4º, viu, Garibaldi? Do Regulamento Geral das Competições. Olha o que é que diz esse artigo. Diz o seguinte: nas competições realizadas e coordenadas pela CBF, Série D é o caso típico, né? Para as quais a classificação dos clubes decorra da colocação destes em competições estaduais organizadas pelas federações filiadas, que é o caso da Série D. Inclusive, os torneios seletivos, em algumas unidades da federação, têm esses torneios seletivos só para os clubes entrar na Série D. Caso algum clube desista ou não confirme sua participação, que foi o caso dos clubes mineiros, caberá à CBF a atribuição da vaga a um novo clube, valendo-se de critérios técnicos, isonômicos, equânimes e que privilegiem o fomento do futebol, podendo adotar o ranking, veja essa parte final, minha gente, podendo adotar o ranking nacional de clubes atualizado para atribuir a vaga a um clube de outra federação. Cara, mais claro do que isso, é impossível. O próprio
Esse é o
regulamento
regulamento geral, né?
geral é o regulamento geral. Isso aí está no recurso na ação do Santa Cruz, Maurício. Entendeu?
É,
Como já
veja, aí tem duas
estava
questões, né, André?
também já estava no ofício que ele mandou lá para a CBF, né?
Aí tem duas questões. Tem a questão do fomento do futebol, que aí não tem nem o que falar sobre votar o Santa Cruz ou o Democrata, né? Mas mais do que isso, ele cita em primeira mão o ranking nacional de clubes, entendeu? Que é onde Santa Cruz se coloca como o principal
O
candidato.
primeiro, né?
E veja,
É, eu
Maurício.
vi.
Pode concluir, conclua.
Não, diga, pode falar.
Eu acho o seguinte, veja. Vamos admitir que tivesse um clube melhor ranqueado do que o Santa Cruz, postulante à Série D. E que, esse, que fosse o Democrata, certo? E aí o Santa Cruz entrasse, Maurício, com essa ação, dizendo única e exclusivamente o seguinte: olha, para o bem do futebol, para o fomento do futebol, melhor seria um clube de massa como o Santa Cruz disputar a Série D do que um clube de menos torcida, que é o Democrata de Minas Gerais. Aí aqui eu diria a vocês, rapaz, essa tese do Santa Cruz está furada. Porque existe um clube melhor ranqueado que ele. E aí depende de ser torcida de maior torcida ou de melhor torcida. Existe um critério técnico, que é o ranking, e que o clube está na frente dele. Mas não. Coincidentemente, é o Santa Cruz, o time que está levando a Série D nas costas, todos esses anos que o Santa Cruz participou. A Série D só é falada no âmbito nacional, né? E bem falada, quando Santa Cruz disputa essa competição, porque é o clube que mais leva público, disparadamente na Série D. E, por coincidência, é o clube melhor ranqueado. Cara, você pega... É aquilo que a gente diz, é unir, né, a fome com a vontade de comer. E a CBF coloca critérios até o ponto de dizer assim: olha, não tem nenhuma federação, não tem mais nada, então pronto. Vai ficar por aqui, vão ser 7 clubes e tudo. Então, essa parte que eu acho mais esdrúxula, entendeu? E essa parte eu acho que tem que ser muito bem direcionada pelo Santa Cruz. A falta de critério técnico, né, para o chamamento dos clubes a disputar a Série D, Maurício.
Agora, André Garibaldi. E aí, se Garibaldi quiser colocar mais algum ponto, fica à vontade, viu, Garibaldi? Porque aí eu quero passar para uma coisa mais de torcedor, que é os passos que a diretoria de Santa Cruz deu desde a eliminação do Pernambucano demonstram que não se acredita tanto nessa vaga, né André Garibaldi? Eu estou errado.
Eles entraram agora, né? Maurício, veja, esse ofício do dia 12 de março, quem entrou não foi o Santa Cruz Futebol Clube, isso é bom deixar muito bem claro. Quem entrou foi uma parte do quer dizer, membros do Conselho Deliberativo, entendeu? E Conselho Deliberativo não tem personalidade jurídica. Viu, Garibaldi? O Conselho Deliberativo do Santa Cruz não tem personalidade jurídica, ou seja, ele não é titular, nem ele não é sujeito ativo nem passivo de uma relação jurídica processual. Quem é o clube? O Estatuto do Clube diz que quem representa o clube ativo e passivamente é o presidente do Executivo. Somente agora o Santa Cruz está encampando essa situação. Talvez, Maurício, seja até aquela época, há, sei lá, 15 dias atrás, o Santa Cruz não fez isso até por uma questão política mesmo. Como ele estava tentando contornar essa situação, talvez ele não quisesse aparecer para não bater de frente. Entendeu? É o único argumento que eu acho que o Santa Cruz não encampou. Disse, ó, eu estou entrando aqui em nome do Santa Cruz. Entendeu? Agora não. Agora ele tem que entrar em nome do Santa Cruz. Né? Até porque eu vi alguém dizendo aqui: olha, mas isso não é arriscado, o Santa Cruz entrar com... Veja, o que é que o Santa Cruz tem a perder? O que é? Não tem nada a perder. Ele entrando com essa ação judicial, ele tem a perder o quê? Ele não vai jogar esse ano. Muito pelo contrário. O que ele tem é a lucrar. Ele já está garantido na Série D do ano que vem. É por essas e outras que o Santa Cruz, historicamente, viu, Garibaldi? Ele nunca teve uma altivez de defender seus direitos, sabe? Teve aquela questão lá da quando a gente ganhou a Copa do Nordeste 2016 e a gente teve direito de competir duas vezes na Sul-Americana e do nada foi tirado, né? Foi tirado uma, a gente só jogou uma Copa Sul-Americana em 16, era para a gente ter jogado em 17, não jogamos. Repito aqui, em 2000, e essa foi a pior que teve, Maurício, em 2008 Santa Cruz disputou pela primeira vez na sua história a Série C e foi eliminado de forma precoce da Série C. Em 2008, Maurício, não existia a Série D. Se não existia a Série D, não tem como cair. Não tem como cair, se não existe. Veio existir em 2009. Aí o Santa Cruz entra de gaiato na Série D de 2009. Se tivesse entrado com todas as ações possíveis e imagináveis, inclusive perante o Poder Judiciário, para dizer esse óbvio, ululante, de que não existe queda porque não existe uma divisão inferior, ele não teria disputado a Série D de 2009. Mas não. Resolveu politicamente ficar na dele, né? Teve uma promessa da CBF de colocar um jogo da eliminatória da Copa de 2010 no Arruda, o que foi feito, e ficou esse dito pelo não dito. E o Santa Cruz, como você costuma dizer, tomou no papeiro, entendeu? Porque não lutou, certo, pelos seus direitos. Então, se o Santa Cruz tem um direito, que pelo menos ele é lógico, ele tem uma lógica jurídica, por que não, né, ingressar na justiça desportiva, e se for o caso, até na justiça comum? Qual é o problema? Não vejo nenhum.
Maurício, veja, eu já acompanho o Santa Cruz de algum tempo, para dizer a verdade, já vão aí uns 40 anos para mais que eu acompanho o Santa Cruz. Eu sempre vi e ouvi aquela história de que o Santa Cruz é o primo pobre, né? O Náutico e o Sport serão primos ricos, o Santa Cruz primo pobre. Porque, infelizmente, eu não peguei a era James Topper, né? Que dizem que aí o Santa Cruz era rico. Eu já pego uma fase em que o Santa Cruz já não tinha mais o James Topper, já não era rico, era o primo pobre. Tudo bem. Isso aí, para mim, nunca foi assim, algo que me incomodasse. Porque eu sempre achei que, mesmo sendo o primo pobre, mas o Santa Cruz sempre tinha times que eram competitivos, guerreiros, e que conseguiam, muitas vezes, ser campeão pernambucano dessa forma. Agora, uma coisa que eu sempre me incomodei com o Santa Cruz, porque aí não é porque você é pobre que você tem que ser Palermo, é o fato de eu achar que o Santa Cruz sempre foi menos aguerrido junto à federação. Eu sempre tive a impressão de que o Sport sempre levou vantagem em questões junto à Federação Pernambucana de Futebol. O Náutico, talvez em segundo, o Santa Cruz sempre mais desprestigiado. Isso para dizer Federação Pernambucana na época que Campeonato Pernambucano era Campeonato Pernambucano, né? Ou seja, tinha uma duração maior do que até o próprio Campeonato Brasileiro. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando a gente tem agora a gestão do atual presidente, Bruno Rodrigues, que, diga de passagem, ele fez uma mudança muito grande, a meu ver, para o soerguimento do Santa Cruz, montou uma equipe de profissionais, de comissão técnica, de jogadores, de diretores, enfim, sérios e comprometidos. E a gente obteve um resultado bom, no sentido de que, com toda a precariedade de recursos e o fato de ter feito um time de última hora, a gente disputa o campeonato com dignidade e consegue garantir a vaga da Série D 2025 e disputou uma semifinal com o nosso maior rival num taca-taca, num pau-pau que, a meu ver, o Santa Cruz, se tivesse mais competência nas finalizações, teria vencido o jogo no tempo normal e a gente estaria disputando a final do Pernambucano. Mas, enfim, aí é outra história. Mas, voltando à questão, quando você disse demorou, não. Não demorou, por quê? Até sair a tabela do Campeonato Brasileiro da Série D, todas as tratativas tinham que ser feitas, a meu ver, na esfera administrativa. O que me causou uma certa decepção até em relação ao presidente, e como eu disse, eu sempre assim, valorizei muito o atual presidente, porque desde o começo ele é um camarada transparente, é um camarada que participa das entrevistas, que dá a cara a tapa, que vai prestar contas, faz coletiva, fala da situação do clube, está aberto para todos os assuntos e conseguiu bons resultados. Ótimo. Mas eu achei, eu tive a impressão que ele teria conseguido, junto à CBF, convencer a CBF de que o Santa Cruz tinha direito à vaga. Por tudo isso que a gente já falou até agora nessa live. E aí, para minha surpresa, sai a tabela e o Santa Cruz não está. Tudo bem. E me pareceu assim que ele aceitou e começou a desfazer do elenco. Aí foi quando eu fiquei, mas rapaz, voltou aquela história do Santa Cruz não combativo. Né? Como eu digo, aquele que é o time apalermado, que não combate, que não briga, que não é guerreiro. Porque não basta ser guerreiro dentro de campo, tem que ser guerreiro fora. E a via judicial nada mais é do que uma forma de se guerrear, de se buscar o seu direito, de pleitear um direito constitucional, o direito a requerer, a pleitear aquilo que você tem como sendo um bom direito. Mas aí eu percebi também o seguinte, para ele poder entrar com essa medida cautelar, ela precisa de dois requisitos, a fumaça do bom direito e o perigo na demora. A fumaça do bom direito é você ter um direito que se sustenta na legislação e em todos os critérios, sejam de princípios como também legais. E como a gente já viu, pela leitura que a André fez no parágrafo 4º do Regulamento Geral de Competições, o Santa Cruz tem esse bom direito. Mas o que realmente enseja a ação cautelar inominada é o perigo na demora da resposta da CBF. Então, ele só pode, vamos dizer assim, ter o seu direito preterido realmente quando sai o regulamento, sai a tabela aí, já definindo. Aí, sim, ele agora tem a possibilidade e a necessidade de judicializar. Eu não sei se foi algum tipo de estratégia política, se foi algo meio combinado aí com o pessoal do conselho, que, como André disse, nem legitimidade tinha, mas ele agora deu entrada nessa ação judicial e aí sim cumpre com sua missão. Eu espero que a gente consiga, embora que direito, decisão judicial, pode dar e pode não dar. Né? Agora, o momento foi oportuno, a questão da manutenção do time, a torcida tem que entender que é muito difícil segurar jogador, segurar técnico na incerteza, porque o jogador quer definir o mais rápido possível a sua situação, até para não, no final, não pegar um clube muito fraco. Então, ele fecha melhores contratos se ele já acerta nesse exato momento que acertaram. Lucas Siqueira fechou com um time de Série C, deve estar indo ganhando lá um bom salário. A mesma coisa, Itamar Schulli e o Salles foram para o Retrô, provavelmente ganhando um bom salário. E daí também aquela preocupação, será que esse pessoal volta mesmo? Porque o camarada está ganhando lá um mega salário. Ele vai voltar para ganhar menos? Tomara que volte, né? Agora eu não sei. Mas assim,
volta se der errado,
infelizmente, ele teve que realmente, para judicializar, aguardar a divulgação da tabela.
Entendeu? Bom, escutamos aqui dois juristas, né? E, lógico, ninguém vai cravar que Santa Cruz está na Série D. A nossa live era mais para entender se o direito era bom e se existe a possibilidade de que o juiz acate a solicitação de Santa Cruz. E, pelo que ouvimos aqui, essa possibilidade existe. Então, acerta a diretoria de Santa Cruz e o conselho, tá? Em entrar, né, com essa questão judicial aí no STJD. Pode ser que não dê nada, Né? Mas, como o André disse, a gente, o não a gente já tem. Né? É igual pedir a menina bonita na balada para dançar com ela, no forró. Se você não pedir, você não corre o risco de receber o sim. Mas se você pedir, você corre esse risco. Né?
Só fazer um adendo. Às vezes a menina bonita está doida que você chame ela e você fica sem chamar e perdeu de chamar, de dançar com ela porque você é covardou. É por isso que eu digo, é importante o Santa Cruz pleitear. Se vai receber o sim ou não, mas pelo menos tem a chance, né?
É, isso aí. Henrique está perguntando aqui sobre essa questão da distribuição de vagas que o Garibaldo citou. Que as vagas já estão distribuídas e passar para outra federação aumentaria, desequilibraria o campeonato. Aí ele diz, e passar para o Santa Cruz também não traz esse desequilíbrio? Né? Mas aí a gente entra na questão do regulamento geral. Né?
Mas aí o critério não é privilegiando ou levando em conta o ranking de federação. É levando em conta o ranking de clube. Agora, se nisso vai aumentar o número de clubes da Federação Pernambucana, pode até ser, mas pelo critério do ranking de clubes e não pelo critério de ranking de federação. Porque uma coisa é o desequilíbrio utilizando o critério de ranking de federação. Talvez seja difícil a pessoa não, às vezes não entende isso. Mas são duas situações bem distintas. Quando eu falo desequilibrar o número de vagas, é porque você está adotando um critério que já foi, vamos dizer assim, matematicamente estudado e definido. Seguindo o ranking de federação, as vagas são essas. Tá. Oi, como é que esse time agora vai ter uma vaga a mais? Seguindo esse critério. Não, a Federação Pernambucana vai ter uma vaga a mais, mas não é a federação. É o time melhor ranqueado, que por acaso é da Federação Pernambucana. Não sei se o pessoal consegue entender isso, mas são duas situações bem distintas.
Diga, André.
Menino Gera, mandar um abraço para ele. Ele me falou aqui pelo WhatsApp, e ele tem toda a razão para lembrar o seguinte. Veja, Garibaldo, que coisa interessante também. Eu vou aqui rapidamente, Maurício, ler a nota que o Democrata, o setor jurídico do Democrata, colocou na rede social, que foi muito, muito divulgado no dia de ontem. Ele diz o seguinte: recebemos com surpresa e tranquilidade a notícia de que o Santa Cruz pleiteará a vaga do Democrata na Série D do Brasileiro 2024. Clube melhores colocados do que o Democrata no módulo 1 do Mineiro de 2022, eu acho que é 2023, né? Abriram mão da vaga até chegou a nós, apesar de termos sido os últimos colocados no Mineiro. Não, apesar de ter sido rebaixado, né? Veja bem agora. Assim, olha o ponto aqui, viu, Garibaldo, que eu vou chegar, viu? Assim, fomos convidados pela CBF, respeitando critérios técnicos e aceitamos, sendo que, inclusive, já participando do Conselho Técnico da competição e somos parte da tabela que já foi divulgada. Não há nenhuma providência a ser tomada por enquanto, não há nenhuma providência a ser adotada por enquanto, até porque não temos sequer confirmação se já houve ajuizamento de alguma medida. Claro que isso foi no dia de ontem e o ajuizamento da medida foi hoje. Vamos lá para essa nota, né? Alguns comentários. Primeiro, o fato do Democrata ter participado do Conselho Técnico, o fato do Democrata ter, da CBF ter divulgado tabela, tá? Isso é uma questão administrativa da CBF. O que o Santa Cruz está pleiteando já parte na ordem, na órbita jurídica, judicial, desportiva, né? E se o pedido dele for acatado, tudo isso que o Democrata está dizendo aqui cai por terra, entendeu? Muda-se a tabela, entendeu? Enfim, cai por terra. Agora, veja bem. Ele fala aqui em convidado, certo? E aí eu vou colocar aqui para vocês, viu, Garibaldo? A lei 14.597, que é uma lei, inclusive, que revogou o Estatuto do Torcedor, é uma lei agora geral dos esportes, e veja o que, é que ela diz no artigo 193, do parágrafo 2º. Ela diz o seguinte: fica vedada a adoção de qualquer outro critério não previsto no regulamento da respectiva organização esportiva, vírgula, especialmente o convite.
André, mas eu percebi aí que quando você estava lendo, convite observado critérios técnicos, foi assim, não?
Não, ele falou, o Democrata disse que teve, ele disse que foi, deixa eu ver aqui de novo, ele falou
que recebeu um
convidado observado os critérios técnicos, entendeu?
Pronto. Eu digo, então, a CBF considera o campeonato da segunda divisão do Campeonato Mineiro um super campeonato, né? Porque o Democrata é rebaixado, ou seja, no momento que ele é rebaixado, ele já é integrante da segunda divisão, um clube que merece todo o respeito, porque o campeonato da segunda divisão do Campeonato Mineiro deve ser um campeonato assim, muito melhor do que o Campeonato Paulista, do que o Campeonato Pernambucano, do que o Campeonato Gaúcho, Mineiro, enfim.
Eu acho o seguinte, Zé Garibaldi.
O técnico é esse, que a segunda divisão do Campeonato Mineiro credenciou o convidado por critério técnico.
Eu, se fosse advogado de Santa Cruz e fosse fazer a sustentação oral, entendeu? Nesse julgamento, eu faria o seguinte, eu dizer assim, ó, qual foi o motivo pelo qual o Democrata foi convidado a jogar a Série D de 2024? Bom, o motivo foi esse. É só porque ele é filiado à Federação Mineira. Entendeu? Porque ele tinha sido rebaixado. Né? Tá, e o que é que o Santa Cruz está pleiteando? Não, o Santa Cruz está pleiteando o fato dele ser o melhor ranqueado. Aí você colocaria esses artigos 103 do Regulamento Geral das Competições, que fala sobre a questão do critério técnico e do ranking, e coloca também esse artigo 193 dessa Lei Geral dos Esportes, que proíbe, né, que se faça convite a clube. E aí joga. E aí eu quero ver qual vai ser a decisão. Né? Que elementos jurídicos os caras vão contemplar para de virtuar essa questão. Entendeu? Não, porque é da federação. Qualquer, então, onde é que está o critério técnico que deve ser observado em toda a competição, até para o fomento da esportividade, né? Onde é que está o critério técnico de se chamar qualquer um time, desde que seja daquela federação? A federação joga bola, a federação entra em campo, a federação tem torcida, a federação contrata, a federação demite, a federação treina. Que porra é federação? Entendeu? Em relação a um clube de futebol. É essa pergunta que deve ser feita. Entendeu? E outra coisa. Outra coisa, viu? Rapidinho. Não se trata, é bom que se esclareça isso, até porque se tratasse, a gente diria aqui da mesma forma, não se trata de virada de mesa. Tá? Não venha colocar rótulos dessa coisa. Virada, não é virada de mesa. Virada de mesa é quando tem. Isso era muito comum na década de 80, né, Garibaldi? Era quando tinha arrumadinho um clube que normalmente não tinha direito a nada, e pela camisa, pela força, pela tradição, se dava um jeitinho para esse clube disputar aquela competição. Certo? Foi o que aconteceu com o Fluminense, né, em 99, que ele ganhou a Série C e foi direto para a Copa João Avelange em 2000. Foi o que aconteceu com o Clube Náutico Capibaribe daqui, que jogou a Série C em 99, não se classificou para a Série B e no ano seguinte estava na Série B. O Bahia, a mesma coisa, entendeu?
Fortaleza.
O Fortaleza. Então, assim,
nem critério técnico nenhum. Eu digo assim, no caso do Fluminense, do Náutico, era sem se observar regulamento nenhum e nem critério técnico nenhum. Era simplesmente pegar sem legislação, sem observar ranking, sem observar nada. Não, esse tempo tem que participar e colocar de todo jeito. Agora, esse termo critério técnico, eu só, quando você estava falando, me chamou a atenção quando você fez em algum momento uma colocação, que aí eu gostaria de dizer assim, qual o merecimento que tem o Democrata de Sete Lagoas para disputar uma Série D? Um time rebaixado para a segunda divisão do campeonato mineiro. Aí vamos fazer essa mesma pergunta, qual o merecimento do Santa Cruz? Ah, porque tem a maior torcida? Não, porque se fosse campeonato de maior torcida, aí sim, seria o critério. Mas não é esse o argumento. O argumento é o merecimento do Santa Cruz é por ele ser o melhor ranqueado no ranking da própria CBF entre os clubes que estão pleiteando participar da Série D. Então, meu amigo, o merecimento do Democrata de Sete Lagoas ser melhor do que o merecimento do Santa Cruz, eu não entendo isso, não. Não aceito.
Vale lembrar que a Série D é um campeonato cercado de irregularidades. Inclusive, irregularidade conduzida pela Federação Baiana de Futebol, que colocou o sub-20 do Vitória para jogar no lugar de um time lá do interior. Me esqueci o nome do time agora. Alguém do chat pode me lembrar. Mas Itabuna? O sub-20 do Vitória... Itabuna. O sub-20 do Vitória, jogadores do sub-20, técnico do sub-20, comissão técnica do sub-20. Inclusive, o time vai jogar em Pituaçu, que é em Salvador. Não vai jogar no interior. Então, estou se tornando um clube satélite, o que é proibido.
Maurício, entendeu? Poxa, então, isso vai ser esse ano, né?
Esse ano.
É. Esse ano. Maurício, mais um que tem que ser punido e excluído, né?
Pois Maurício, diga.
Deixa eu te perguntar uma coisa, confiando na tua sinceridade. Vamos admitir que se estivesse nessa situação, não fosse o Santa Cruz... O presidente da federação, ele é paraense, não é isso? O presidente da CBF é paraense, não é? Parece que é, né?
O quê? Quem?
Deu uma cortada. O Edinaldo Rodrigues, ele é paraense, ele é do Pará, não é isso?
É baiano.
Ah, ele é baiano, é?
Isso.
Ah, tá. Isso. Então vamos admitir que fosse um clube da Bahia, né? Tu acha que ia ter essa balbúrdia toda? Ele já botaria o clube da Bahia, pô. Entendeu?
Com certeza. Como fez esse arrumadinho aí com o Itabu, né? Entendeu?
É, pronto, aí agora quando Maurício disse que ele é baiano, tá explicado aí o que tá acontecendo aí entre o Vitória e o Itabu, né? Porque é outra coisa absurda, né? E não ter punição, não ter consequência.
Então, meu amigo, quem estiver aqui na live, vendo, depois, ao vivo, e não estiver gostando de se apresentar no STJD, bota o dedo no IT e rasga. É o que eu posso dizer a você. Porque nada mais justo do que procurar justiça. E se a justiça disser que não tem ganho de causa, acabou-se. Entendeu? É, vamos embora, meu povo.
Só para dizer, Maurício, aqui eu estou com o artigo aqui do código, né? Código Esportivo Brasileiro. E ele fala no artigo 78A, diz o seguinte, Maurício. Recebida a denúncia, os autos serão conclusos ao presidente do respectivo tribunal, no caso, o STJD, que no prazo de 2 dias a contar do seu recebimento, aí vem, o presidente sorteará relator, ele analisará a incidência de suspensão preventiva, caso não tenha sido determinada, designará de hora de sessão de instrução e julgamento. Então, são as providências que o presidente vai tomar, presidente do STJ, né, no prazo de 2 dias, né, e aí, veja, esse prazo de 2 dias, você vai relevar, porque certamente amanhã a CBF deve estar fechada, né, por questão da como está o judiciário, né, Garibaldi? Por questão da Páscoa, semana da Páscoa, mas eu acho que na segunda ou terça-feira já vai tomar essas providências. Inclusive, ele pode também, ele deve apreciar esse pedido de liminar do Santa Cruz, né, De suspender temporariamente a Série D. Então, assim, tem muita coisa para a gente falar nos próximos capítulos a respeito disso aí. Eu só volto a repetir, Maurício, o seguinte. Não se trata viu, Garibaldi? Acho que você não estava nem aqui quando eu falei isso. Ao contrário de um mandato de segurança, ao contrário de um mandato de garantia, que é o instrumento desportivo que é previsto pela lei, né, desportiva, que é o mandato de garantia, mas são irmãos gêmeos, ao contrário desse direito, não existe no Santa Cruz chamado direito líquido e certo. O direito do Santa Cruz não é líquido e certo. Mas o direito do Santa Cruz é um direito bom. É um direito que ele é palpável, que ele tem argumentos jurídicos sólidos.
Que ele é visível, né?
Que ele é visível, que é um direito que pode ser contemplado pelo julgador. Não se trata de uma mera aventura jurídica. Não se trata de uma ação de entrar por entrar. Não, existem fundamentos jurídicos sólidos, existe lógica no que o Santa Cruz está pedindo, e o Santa Cruz está dizendo, ó, estão violando tal lei, estão violando tal artigo, entendeu? Então, é um direito que o Santa Cruz vai lutar, né, até as suas últimas forças para conseguir. Mas quem vai decidir não é o Santa Cruz, não é a CBF, muito menos o Democrata. Quem vai decidir são os homens lá do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É isso aí.
É isso, senhores. Eu agradeço Garibaldi por estar aqui, né? Até essa hora são exatamente o louco bicho, 10h30 da noite, né? Ele está por aqui. Muito obrigado, Garibaldi. Deixe seu boa noite e suas últimas palavras nessa live. Porque você com certeza voltará em outra.
Certo. Maurício, eu, assim, torço muito para que o Santa Cruz consiga, né, que os julgadores aí apreciem com, vamos dizer assim, o devido cuidado, a devida atenção, com esmero, com capricho, esse pleito do Ministério do Santa Cruz Futebol Clube, para que se faça verdadeiramente justiça a um clube, como eu disse, está respaldado em merecimento e em dispositivo legal, onde há uma previsão para que haja o preenchimento da vaga, observado critérios técnicos, e esses critérios técnicos, como está dito no próprio dispositivo, no parágrafo 4 lá, é o ranking nacional de clubes. E o primeiro colocado é o Santa Cruz, simples assim. E o Democrata não atende a critério técnico, não tem merecimento, é um time da segunda divisão do Campeonato Mineiro, que, evidentemente, não pode o Campeonato Mineiro credenciar como um time que tem merecimento para disputar a Série D, um clube que está na sua segunda divisão. Então, assim, estou sendo repetitivo, porque eu acredito muito no direito do Santa Cruz e torço muito para que dê certo, para que a gente possa, se Deus quiser, disputar a Série D desse ano, para o ano a gente está já na Série C, subir, porque se formar um time de guerreiros, a torcida chega junto e chega com força. O que faz o Santa Cruz ser forte é ter time e jogadores comprometidos. Ruim é quando os jogadores não são comprometidos. E, só até sendo repetitivo, eu acredito que o time foi guerreiro esse ano porque foi reflexo de uma diretoria comprometida. Então, essa é a minha fala e agradecer, ter o prazer e a satisfação de estar com vocês na live, com o André, que é um estudioso do direito desde o tempo da faculdade. André, ele chegava para mim e dizia: rapaz, domingo eu vou estudar. Eu dizia: mas rapaz, no domingo, véio, vamos jogar bolinho, fundo de mar, vai para a praia. Véio. Não, eu vou estudar. Então, André é um apaixonado pelo direito desde sempre, então é um prazer debater questões jurídicas com o André e também contigo, Maurício, uma satisfação. Lhe admiro pela sua condução das lives, e tanto você como Geraíto, assim, são os que mais assim, estão conduzindo, né, as lives, eu percebo. É uma dobradinha assim, mais entre você e ele, embora todos que fazem aí parte do grupo, né, Francisco, André, professor Reginaldo, enfim, todos. Vai faltar algum aí eu citar, mas todos têm uma participação assim, muito gratificante para quem assiste, porque vocês realmente são apaixonados pelo Santa Cruz. E aí, meu boa noite a todos, viu? Prazer.
Valeu, valeu, Alessandro. Obrigado mais uma vez por participar. André, antigamente, na faculdade, era sábado e domingo estudando, agora, meu amigo. Rapaz, você quer encontrar André, não procure ele em casa no final de semana. Uhum. Só é posta isso, a foto e geralmente fala assim, vai para casa, André.
Sou homem de Deus, rapaz. Tô na missa, que aí no final de semana você vai me encontrar na missa. Entendeu?
Boa noite, André.
Boa noite, Maurício. Um prazer estar falando com meu amigo Garibaldi. Amigo de... Já vai muitos anos, né, Garibaldi? Hein? Estivemos, viu, Maurício? Eu e Garibaldi juntos, mais dois amigos nossos, naquela gloriosa noite do dia 28 de julho de 93, naquele jogo em que os alvirrubros dormiram como campeões e acordaram como vice, e os tricolores foram dormir como vice e acordaram campeões. Estava eu e Garibaldi lá, junto, foi, Garibaldi? Foi um dia mais feliz da minha vida, porque...
Dormiu, né? Mas muito realmente dormir com essa situação, esse cenário que você falou.
É verdade. Então, o Garibaldi é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo, desde a faculdade, tricolor nato, né? Um abraço, sempre a satisfação em estar na live aqui com o amigo, e dizer que assim, a gente aqui não quer vender, né, ilusões à torcida do Santa, certo? Mas que há uma esperança, né, jurídica de que o Santa Cruz possa levar finalmente, né, uma vitória, uma batalha judicial, né? Porque o direito de Santa Cruz é bom. Fosse um direito ruim, né, a gente também diria aqui da mesma forma, isso aqui é uma aventura jurídica, isso aqui o Santa Cruz está entrando só para enganar a torcida e tal. Mas acredito que não. Não estou dizendo que ele vai ganhar. Até porque, né, Garibaldi? Justiça depende dos entendimentos dos homens, né? Mas que o direito de Santa Cruz é um bom direito, ele é. Vamos aguardar, né, Maurício? A gente agora tem que aguardar qual vai ser a posição do STJD, enfim, todo esse contorno. Está mexendo com o filiado de uma grande federação, que é a Mineira, né? A gente também tem que ver isso aí. A CBF, né, é um âmbito político, né? Então tem muita coisa que corre ali nos bastidores da CBF, mas vamos ter fé, né, e torcer para que o Santa Cruz realmente tenha sucesso, logre êxito nessa ação judicial que ele está intentando. Um abraço a todos e o Bibirim volta, né, Maurício? Volta para dar as informações.
Né? Segunda-feira estaremos de volta. Você quer saber a pergunta que mais tem? Se ganhar o direito, como é que faz o time? Segunda-feira a gente responde. Viu? Agora, eu quero. Vocês são muito ocupados, né? Lendo o processo o dia todo e tal. Mas eu quero ver se vocês estão ligados no grupo de membros ou não. Garibaldi, você é águia ou não nessa questão aí?
Eu sou Santa Cruz.
É amigo, você não está ligado no grupo de membros, não, dessa questão da águia.
Não, isso eu estou, né? Porque eu para não ficar nessa polêmica, é para só essa de tudo. Como eu entendi, a águia, né, tem que estar sempre guerreando. O águia que eu vejo é dessa forma, tem que estar guerreando.
É porque tem umas águias lá no grupo de membros, e toda vez que surge uma possibilidade de só daqui jogar, aí começa, bota foto de águia, meme de águia, dizendo que vamos esperar para ver o que vai acontecer. Bom, senhores, boa noite, vamos embora, tá? Segunda-feira a gente está de volta aqui, ou antes disso, se acontecer alguma coisa extraordinária, fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva!
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será triste.